11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá no ar o espaço de todas as torcidas, inclusive a torcida do Botafogo. 11 minutos está na área e já chamamos o Pedro Pincer para entrar em campo. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriana. Bom dia, Raquel. Eu troco o café por um treinador. Tá difícil.
Bom dia, Pedro.
Todo dia a gente liga a televisão na esperança de sair o treinador e o treinador não chega de jeito nenhum. Tá difícil.
Treinador do Botafogo.
Bom dia.
Isso. Botafogo tá sem técnico efetivo?
Há 50 dias.
Eita.
Tá difícil.
A crise do café também chegou no Botafogo.
Chegou.
Tá bom, então. E aí Pedro Pince, como é que tá aí? Passou a semana?
Tranquilo, tudo bem com vocês? Tudo certo aqui por aqui também. Beleza.
Que Botafogo entrou em campo, perdeu, brigou.
Não tomou a vareio que eu achei que eu fosse, tomar, então tá no lucro. E aí perdeu até na briga, né? Porque teve os zagueiros, saiu sem dente, foi uma coisa maravilhosa.
Sem dente tá perdendo, né?
É, pois é.
Mas tá bom. A fase é ruim, é verdade.
Até
o café fica frio.
Fica. Sem açúcar.
Mas a gente vai falar daqui a pouquinho mais de campeonato carioca, os outros campeonatos estaduais também, né? Teve muito jogo aí no meio da semana, mas antes vamos falar sobre a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, porque o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, pediu a prorrogação por mais 45 dias dos trabalhos da CPI, Raquel.
A comissão ela está prevista para funcionar até 15 de fevereiro, ou seja, até amanhã. Cajuru, que é o presidente da CPI, apresentou um requerimento à Secretaria-Geral da Mesa do Senado.
No documento, Cajuru argumenta que a prorrogação é necessária devido à falta de quórum mínimo para as reuniões que estavam previstas para terça e quarta-feiras desta semana, a fim de ser apresentado o relatório final do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. E a última reunião da CPI aconteceu quando, Raquel?
Foi dia 11 de dezembro, Adriano, do ano passado. Na ocasião, os senadores ouviram os depoimentos de Daniel Vasconcelos e de Ed Vicente Ferreira Júnior. O repórter César Mendes estava lá.
Daniel Vasconcelos, presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, foi citado por outro depoente da CPI, William Rogato, por envolvimento em esquemas de manipulação de jogos no futebol de Brasília. Daniel disse que nunca conversou com Rogato, mas revelou que vem sofrendo ameaças desde 2021. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, explicou como funciona o esquema de Rogato.
O modelo do William Rogato de oferecer dinheiro a clubes pequenos, assumir a gestão do time e colocar jogadores de sua confiança para manipular os resultados, tem sido uma constante dos casos investigados pela CPI.
O outro depoente, Ed Ferreira Júnior, tentou justificar um depósito de R$ 3.500 feito por William Rogato dias antes do time sub-20 do Nova Cidade, do Rio de Janeiro, treinado por Ed, perder um jogo de virada, o que beneficiou apostadores de bets da Ásia. Ed negou manipulação no resultado dessa partida.
Tá aí, esse foi o César Mendes, que acompanhou a última reunião da CPI, que aconteceu em 11 de dezembro do ano passado. Pedro Pincer... Então, existe a grande possibilidade, né, da CPI, da manipulação de jogos e apostas esportivas, prorrogar os trabalhos.
Acaba sendo prorrogada, porque tinha essa previsão aí da apresentação do relatório na terça e da votação desse mesmo relatório já no dia seguinte, na quarta, e acabou não acontecendo isso essa semana, e o senador Cajuru pediu a prorrogação aí por 45 dias, né? A gente teve acesso ao relatório até para dar uma estudada, para fazer as matérias e tal. Até então, são três pessoas que o Romário pede o indiciamento, né? Uma é o tio do Paquetá, que é o Bruno Tolentino. O outro é um rapaz chamado Thiago Xambó, que também estaria envolvido nessas questões de manipulação. E, por último, o famoso rei do rebaixamento, William Rogato, né, que está envolvido aí até o pescoço com essas questões. Então, seriam esses três indiciamentos que estão sendo pedidos pelo Romário nesse relatório inicial aí. Não sei se com a prorrogação outros nomes entrariam nesse rol de indiciados aí. Vamos ver o que vai acontecer, né?
Vamos aguardar os próximos passos, né? O pedido foi feito... Agora vamos aí aguardar o deferimento desse pedido feito pelo senador Jorge Cajuru para a prorrogação dos trabalhos da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Bom, vamos falar agora de rodada, né, do campeonato, os campeonatos estaduais, os campeonatos estão bombando. Vamos falar aqui de campeonato carioca, começamos aqui com o Flamengo e Botafogo, segunda vez que os dois times entram em campo, né, Pedro Pince, nesse ano. Mais uma vitória do Mengão, duas vitórias em dois jogos contra o Botafogo, agora pelo campeonato carioca.
É, deu a lógica, né, esse jogo aí de quarta-feira, os botafoguenses estavam temerosos de tomar uma goleada, o que acabou não acontecendo, mas o resultado foi, o Flamengo não fez esforço nenhum para jogar contra o Botafogo. Fez o gol na hora que conseguia. Sabe aquele jogo que você entra achando que vai fazer um gol na hora que quiser? Foi exatamente o que aconteceu. O Botafogo não ofereceu nenhuma resistência. Teve uma bola que o Botafogo poderia ter empatado, uma cabeçada do Igor Jesus que o Varela tirou em cima da linha, mas foi uma jogada isolada. O Flamengo dominou o Botafogo e fez o gol na hora que quis. Então não deu a lógica.
É. Alguma perspectiva de técnico pro Botafogo? O Textor tá fazendo entrevistas, né? De emprego, né?
O pessoal tá chamando ele de João Soares, né? Do Botafogo. Tá fazendo mais entrevista que o João Soares.
É verdade.
Né? Mas parece que agora, até o final da semana sai, né? Trouxeram de novo o Caçapa, que já tinha treinado o Botafogo há uns 2 anos atrás, para ser auxiliar técnico permanente, que era um desfalque que tinha na comissão técnica do Botafogo, e parece que o técnico vai ser escolhido até o final da semana. Mas como eu estou vendo esse papo já há algumas semanas, então eu só acredito vendo, entendeu? Vamos ver quem é que ele vai trazer.
Muito bem, então vamos acompanhar aí o que vai acontecer com o Botafogo. Ainda sobre o Campeonato Carioca, inspirado aqui pelo Hélito Araújo, o Pompom, que veio hoje com uma camisa do Vasco da Gama. Essa camisa é antiga, hein, Pompom? Deve ter aí um bom tempo. É, Raquel, como representante aqui da torcida do Vasco na bancada, eu zapeando a TV nessa semana, né, ali nos canais, à noite, né, e tal, né, eu passei o jogo e vi, o Vasco tá jogando a pré-Libertadores contra o Boca Juniors.
Eu já ouvi essa piada essa semana.
O time com a camisa azul, com a faixa amarela no meio. Boca Juniors, não, era o Sampaio Correia. E o jogo tava duro. Vascão segurou o empate contra o time do Sampaio Correia pelo Campeonato Carioca, 0-0, Raquel.
Exatamente, pelo menos deixou empatado, né, Adriano? A gente já tá satisfeito por enquanto, né? A fase tá meio ruim, mas a gente vai melhorar, né, não, Wellington? Olha aí, empate heróico, segundo o Hélito Araújo.
É, tá certo.
O jogo foi duro, né?
Quem deve ter comemorado foi o Carilli, porque o Carilli, quanto menos gols, melhor no jogo.
É verdade, é verdade.
Né, Pedro?
São os piratas do Carilli, né?
Inspirado pelo
Pedro. Exatamente. Mas é o Vasco que abre o olho também, porque o Fluminense e o Botafogo provavelmente não vão entrar.
Não,
entre os quatro, muito provavelmente. Só que o Vasco, dos jogos que faltam, tem dois clássicos ainda para disputar. Um contra o Botafogo e um contra o Flamengo. Então, se ele não abrir o olho, pode ser que ele fique fora também.
Tá aí. Vamos ver. É, vamos aguardar aí a.
O vascaíno sempre tem esperança, queria te dizer isso.
O vascaíno eu não sei, você certamente.
Eu sempre tenho. Quando a gente acha que só perde, a gente vai e ganha. Então, cuidado, isso. Que a gente vai jogar com o Botafogo.
Muito
vai.
Bem. Gostei dessa, tô rindo até agora dos piratas do Cariri. Ok, vamos falar agora brevemente do Campeonato Paulista, porque Brasília, gente, virou paulistão, né? Virou, o São Paulo veio aqui, né? Na semana, né? Jogou contra a Inter de Limeira.
Contra o Belo Clube, não ganhou de ninguém.
É verdade. Então, vamos lá. O fato é que tivemos aí um clássico no meio da semana, né? Corinthians e Santos. Isso. Memphis Depay contra Neymar, que não viu a cor da bola e ainda reclama da bola.
Reclamou da bola, reclamou do campo, reclamou da chuteira, reclamou de tudo, e o Corinthians passou por cima do Santos. Né? Aliás, um golaço, dois gols do Yuri Alberto, né? Uhum. Mas o segundo gol, uma jogada muitíssimo bem trabalhada, do início até o final, foi um golaço. E o Neymar, desde que voltou, ainda não conseguiu vitórias, né? Com a camisa do Santos ainda, né?
Se adaptando ainda aí.
E, Raquel, o Neymar, parece que a culpa é da bola.
Sempre. ou da chuteira, ou do campo, de qualquer coisa.
É. E parece que o Santos, né, jogou melhor quando o Neymar saiu.
Isso, exatamente.
Olha só. Parece que se entrosou mais, parece que o Neymar...
É igual a seleção brasileira, então, às vezes, quando o Neymar tá em campo, fica aquela dificuldade, não anda nada, ele sai, o negócio até que funciona direitinho, quem sabe, né?
É, vamos aí ver, tomara que o Neymar se recupere, né, ganhe ritmo de jogo, porque ainda pode fazer um bom papel no Santos e, quem sabe, na seleção brasileira. Por falar em seleção brasileira, sempre que eu lembro desse personagem que eu vou citar agora, dá saudade da Copa de 2002, na final contra a Alemanha, o italiano Pierluigi Collina, que apitou a final daquela Copa, né? 2-0 para o Brasil lá em Yokohama, no Japão. Ele que está à frente da arbitragem na FIFA. É isso, Pedro Pincel?
Já tem algum tempo que ele é o manda-chuva nessa área.
E o que me amarro no Collina é quando ele participa daquelas conferências da ONU, da FIFA, que usa o inglês, né? E ele fala inglês, fala direitinho, gramaticalmente, até que fala bem, mas com aquele sotaque bem carregado. Exato. Também. É muito legal, muito legal. Ele e o Joel Santana, eles poderiam... participar da mesma conferência. Mas enfim, o que é que... Por que é que nós puxamos o assunto do Collina? Porque o Collina apresentou uma proposta polêmica. Ele quer que nas cobranças de pênalti durante o jogo, não após o jogo, nas disputas de pênalti para definir classificado, mas durante o jogo, que ocorra a mesma regra que ocorre, que acontece quando há aquelas disputas de pênalti, ou seja, não tem rebote. O goleiro pegou, pegou, não tem rebote. O goleiro pegou, deu rebote, acabou o lance, tiro de meta para o time que sofreu pênalti. O que você acha dessa proposta do Pierluigi Collina? Porque ele diz, qual é o argumento, já me estendendo, que o pênalti é 75% de chance de o atacante fazer o pênalti, a estatística. Então é mais uma chance para o goleiro se dar bem no lance. Tenta ali colocar uma balança, a balança ficar menos desequilibrada a favor do atacante. O que você acha disso, o Pedro Pinto?
Em princípio eu sou contra, porque porque é diferente um pênalti durante o jogo e o pênalti na disputa separada ali, nas cobranças alternadas. Em princípio eu sou contra, para mim tem que continuar valendo.
Eu não sou muito
adepto dessa ideia do Collina aí, não.
Eu assim também não, mas assim, uma coisa que melhoraria, que hoje atrapalha muito o futebol, é antes de cobrar o pênalti o juiz ficar ali pro pessoal não invadir a área durante a cobrança de pênalti, né? Ali fica aquele pessoal querendo invadir a área, aí perde às vezes 2-3 minutos o pessoal querendo invadir e tal. Pelo menos isso acabaria, porque não teria mais sentido você correr depois do atacante, porque ali não teria mais o jogo após o rebote do goleiro. Bom, vamos... Porque realmente pro goleiro é muito frustrante, né? Ele pega o pênalti, né, Raquel?
Pois é, e depois vem o rebote, né?
Aí
chega a ser maldade com ele, né? Mas eu acho que faz parte, assim. Eu acho que ia ficar sem graça se não tivesse o rebote.
Vamos aí ver o que que a FIFA vai decidir, vai encaminhar, né? Porque não é a FIFA que decide no final das contas, né?
É a International Board.
Que é sediada na Inglaterra, não é isso?
E são os velhinhos lá que mudam as regras do futebol.
Tem alguma outra regra que você, Pedro Pince, gostaria que mudasse no futebol?
Pô, você me pegou de surpresa agora, cara. Escanteio curto, podia ser proibido de bater escanteio curto.
Aquele toquinho.
Isso, aquela coisinha que você fica ali de rame-rame. Bate a bola na área, meu amigo. Ficar de rame, sabe? Não gosto, não. Podia incluir essa regra.
Escanteio tem que ser sempre aquele chutão.
Proibir o escanteio curto. Eu não gosto.
Pronto. Você, Raquel, tem alguma regra que você...
Nem sei, não. Acho que não.
Eu tenho uma regra que tem que ser... Que eu gostaria, que se eu fosse o Collina, eu iria propor.
Collina.
Acabar... Na seleção brasileira, quando vai cobrar pênalti, o jogador dá aqueles pulinhos quando vão em direção à bola. Devia ser proibido.
Devia mesmo, tem razão.
Mas é isso, vamos ver o que que o pessoal vai decidir aí no final da regra do futebol. Para fechar aqui o nosso 11 minutos dessa sexta-feira, 14 de fevereiro, ainda tem a prorrogação do... Sempre o Pedro Pins tem algum assunto a mais, né? Mas queremos falar aqui do Brasil, tá se destacando lá na terra dos hermanos, quando o assunto é a bolinha de tênis. Nós temos o ATP de Buenos Aires, ATP 250, tem a presença do Alexander Zverev, número 2 do mundo, alemão. Então, o torneio de... torneio forte.
Sim.
E o que tem de argentino lá também no torneio, claro, tá na casa deles. Sim. Só que o Brasil tá fazendo bonito, João Fonseca e o Thiago Wilde estão nas quartas de final que acontecem hoje, né, Pedro Pince?
Sim, o Thiago Wilde bateu Sebastian Baez, não é isso? Tô equivocado? Que ganhou o Rio Open no ano passado, e o João Fonseca ganhou do Coria, também argentino, e os dois agora nas quartas de final. Muito legal, o João Fonseca ganhou de virada, tinha perdido o primeiro set pro Coria e conseguiu virar, e vamos ver o que acontece aí durante a realização desse torneio, né? Que é preparatório pro Rio Open, que começa na semana que vem.
É verdade, vamos aí ver, né, o Brasil bem, né, Raquel, que o João Fonseca aí...
Tá dando
aí,
show, João tá Fonseca, né, tomara que ele siga aí nesse ritmo para esse campeonato também, porque ele realmente tá dando show de bola.
E com torcida contra lá, né, o jogo do argentino, né, e tudo mais. Eu uma vez, foi a vez que eu fui em Buenos Aires, e foi na época do ano, como essa agora, 2002, 2003, em que o Guga... Era a casa dele, era Buenos Aires. Ele faturou ali aquele torneio várias vezes. E a gente passava na rua, o pessoal cumprimentava a gente. Ó, Guga, Guga.
Olha aí, legal.
Era legal, gostei.
Normalmente
gostei
as pessoas fazem química. Isso por causa do futebol, né? Mas ser conhecido pelo tênis também é muito legal.
E nessa época já tinha uma esquadra de argentinos.
Sim.
Pesada, né? Tinha o Gaston Gaudio, tinha o Davi Nalbandian e tantos outros. Então o Guga ali era... Pessoa não grata dentro da quadra, mas né, na América do Sul, na América Latina, ele sempre foi uma pessoa muito querida, realmente.
É verdade. Muito bem, Pedro Pince, algum destaque a mais agora no final do ano?
Eu tenho sim, a demissão do Wilson Seneme na Comissão Nacional de Arbitragem.
Ah, sim, é verdade.
Né? Ele acabou sendo demitido e quem vai capitanear agora é o Luiz Flávio de Oliveira, não sei se vai melhorar muito, mas o destaque principal é que teremos aí árbitros estrangeiros também nesse auxílio aí. Tem o...
Ah, é?
Tem um italiano, que é o... Eu não vou lembrar o nome agora. Enfim, agora não tá me faltando os nomes dos árbitros, mas vai ter o Pitana, Néstor Pitana da Argentina, e mais um italiano que vão estar aí ajudando o Luiz Flávio na coordenação dessa nova comissão de arbitragem que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, está querendo implantar.
Mas estrangeiro só para coordenar, não para apitar jogos no Brasil. Por enquanto, não.
Que eu entendi, não, pelo que eu entendi, seria na coordenação, não na arbitragem em si.
Vamos aí ver o que vai mudar, né? Talvez até isso seja uma tendência, né? Trazer um argentino, um chileno para apitar algum jogo do Campeonato Brasileiro.
Vamos ver.
Alguém da Europa.
Tem esse italiano, que me falta o nome agora, e o Néstor Pitana, que foi um árbitro argentino bastante experiente, né?
É interessante aí essa guinada, né, na arbitragem da CBF.
Isso.
Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação. Hoje não tem sorteio de livros, então hoje o seu bom dia não vai ser a senha para acabar a inscrição para o sorteio.
Tá certo. Eu te agradeço muito mais uma vez, Adriano, a oportunidade de estar aqui. Um abraço a você, um abraço a Raquel e um desejo de uma ótima semana, de um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. Até segunda-feira. Muito obrigado, Adriano.